podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Doutor Clayton, estudos recentes apontam que preocupação com a queda de cabelo tem atingido jovens cada vez mais cedo. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Um ótimo dia, Sergipe, Aracaju, William, Fabiana. Esta é uma questão realmente intrigante. A calvície tem acontecido mais cedo, essa perda de cabelo tem incomodado o paciente porque ela aparece mais cedo ou porque nós estamos mais cuidadosos e zelosos com a nossa imagem? Então o jovem hoje já se atenta muito à perda de cabelo e a cada dia é mais comum no nosso consultório, na nossa rotina, na nossa rede social, o questionamento, a indagação sobre essa queda de cabelo que está acontecendo mais hoje visivelmente nos mais jovens. O que está causando isso? É a nossa rotina do dia a dia no nosso consultório.
A rotina do consultório, ela é quase que um espelho da vida de cada um, né, doutor Clayton? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente sempre pensa que as pessoas mais velhas vão ficar carecas, mas a gente percebe, e não é só pessoas mais velhas, não é só uma questão estética. O que que mais faz as pessoas se dirigirem ao seu consultório?
Olha, perdão, como a calvície hoje ela comete pacientes jovens, e olha, tem um caso aqui, viu, Fabiana, de pacientes com 18 anos, com perda quase total dos cabelos. A gente é acostumado a ver isso nas pessoas de mais idade, como eu, né, uns 50, uns 60, e hoje os jovens a cada dia estão perdendo mais cabelo de forma visível. A causa base da calvície é realmente uma condição genética, né? A gente herda essa genética dos nossos antepassados, nosso pai e mãe, não só da mãe, como a gente pensava, né? Antigamente, do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, de todo mundo. Então, a causa base é um defeito na raiz do cabelo que acaba levando a essa perda ao longo do tempo se a gente não interromper. E hoje há como interromper a perda. O que nos deixa mais atentos, nós estávamos conversando aqui antes da entrevista, é como isso afeta a nós, a perda de cabelo, e no jovem bem mais, né, Fabiana? Porque não vamos negar, o jovem tem um pouquinho mais de vaidade, ele está num ambiente com os amigos, onde, imagina só, onde todo mundo ali tem cabelo, mas ele não. Olha que desconforto. Então, cada dia mais a gente tem recebido esse público, e eu acredito que há não só uma causa genética, como também os fatores ambientais do dia a dia.
Pronto, é nessa questão, porque assim, quando a gente diz que é natural porque o avô era calvo, né? Tem referências familiares, as pessoas às vezes pacificam certas situações, mas existem doenças que causam, doutor, a perda do cabelo. Como é que essas pessoas chegam ao consultório? E muitas vezes não é por conta da idade, não, porque eu já vi crianças com alopecia, né? Então, assim, as pessoas, quando procuram um médico com a sua especialidade, na grande maioria das vezes, elas vão porque perderam o cabelo porque tem uma referência familiar ou tem também essas questões que envolvem diretamente a saúde?
Olha, excelente pergunta. E eu costumo no dia a dia dividir a perda de cabelo, que se chama alopecia ou alopecia, em quatro causas principais. Primeiro, o mais comum, a calvície, que é a condição herdada, genética, que nós estamos acostumados a lidar há séculos com isso. Segunda causa de procura ao consultório, doenças corporais. Então, antes da gente pensar em tratar puramente o cabelo ou até fazer um transplante, a gente tem que investigar mais a fundo. Então, esta pessoa não pode estar tendo uma doença corporal grave. Imagine um câncer ou alguém que tenha feito uma quimioterapia, como eu tive ontem no meu consultório, um paciente que fez algum tempo a quimioterapia e perdeu o cabelo. Esse paciente não pode estar tendo um problema grave de tireoide, um distúrbio intestinal que pode estar levando à queda de cabelo, pessoal. Então, a calvície é a causa mais comum, mas a segunda causa, que são as doenças corporais sistêmicas, nós temos que ter muita atenção a isso. Uma terceira causa, que você falou agora, Fabiana, tem uma criança perdendo cabelo. Existem as doenças cicatriciais do cabelo. Aí já não é genética. É uma doença de muitas vezes de cunho autoimune. E nós sabemos muito bem que as doenças autoimunes provavelmente têm uma origem nas emoções, tá? Então, por que o nosso corpo começa a atacar o nosso corpo? No nosso caso, o cabelo. Pode investigar que há sim uma dor, um desconforto profundo na alma que acaba gerando uma doença na raiz do cabelo. Então, nós falamos de uma causa puramente genética, facilmente detectável, que é a calvície herdada. Segundo, doenças corporais difusas. E terceiro, doenças na raiz do cabelo. Então, desde genética a hábitos do dia a dia, até as emoções podem levar à queda de cabelo. Então, precisa diferenciar a causa para que a gente possa ter um tratamento e uma ajuda pertinente para aquela pessoa, individualizada.
Doutor, essa questão de hábitos do dia a dia, tem vários comentários a respeito disso. Umas pessoas falam que lavar os cabelos todos os dias causa queda, outras falam que o contrário, que você não lavar porque aumenta a questão da seborreia. Tem vários mitos, né, que a gente precisa enfrentar e saber qual é a realidade, enfim, para cuidar melhor do cabelo, para você não ter uma queda causada simplesmente por hábitos.
Perfeito. E quando a gente não sabe a causa, costuma se atirar para todo lado. E você vai atirar no lugar errado. Por exemplo, boné. A princípio, um boné limpo, não tem qualquer problema em usar o seu boné ou o seu chapéu. A lavagem do cabelo. Nós aqui, brasileiros, costumamos tomar banho pelo menos uma vez ao dia, né? Então, se possível, lavemos o cabelo uma vez ao dia. Então, não há nenhum problema em boné, chapéu, lavagem de cabelo. Dos hábitos, a gente precisa ter essa ideia de que há hábitos, sim, que são deletérios à nossa saúde como um todo e ao cabelo. E eu vou dizer aqui o que é praticamente impossível de não se ter hoje em dia. Estresse emocional. Estresse emocional mexe com tudo, do dedão do pé ao fio do cabelo.
Eu posso até falar, doutor, desculpe interrompê-lo, que já aconteceu comigo há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás. Eu tive sim uma alopecia lateralizada apenas, e foi estresse. Estava com um excesso de trabalho, estava com criança pequena em casa, minha filha tinha acabado de nascer, aí você dorme menos. E aí tive uma queda, fiz um tratamento, simplesmente aquele tratamento que a gente faz com minoxidil. O tratamento durou mais ou menos um ano e retornou ao normal. Esses tratamentos são eficazes mesmo em todas as causas ou só específicas assim?
Para cada causa, uma solução. Então, quando você tem a calvície, que é herdada, e muitas vezes se usa puramente o minoxidil, é completamente inerte para a causa número um, que é a calvície. Porque existe aí um hormônio atacando o cabelo, o minoxidil não resolve isso. Então, tratamento para a calvície é com medicamento outro. O tratamento para a perda de cabelo que você teve, muito provavelmente foi aquela de origem emocional, como a gente estava falando, onde anticorpos resolveram atacar a sua raiz do cabelo, aí o minoxidil, né, não estou propagando, não estou prescrevendo, mas o minoxidil sim, é uma medicação disponível na farmácia, sem receita, que pode ser usada para esse tipo de causa sua, que foi uma queda localizada e temporária, que não era a calvície, e não era uma doença corporal grave, graças a Deus.
E esses tratamentos de só complementando rapidinho, esses tratamentos feitos à base de suplementação, tipo biotina, esses tratamentos são oferecidos na internet. A gente vê aí divulgações constantes, né? Resolva seu problema de queda do cabelo agora, compre agora. Isso funciona mesmo, doutor, ou é só propaganda enganosa?
Espero que os...
Doutor, eu vou fazer o seguinte, porque aqui tem pergunta do ouvinte também, o doutor Clayton vai responder, mas eu quero chamar para esse nosso bate-papo o doutor Matheus Mota, que está aqui do lado também. E quando ele entrou no estúdio, o doutor Matheus entrou, ele parece um modelo, gente. Aí uma coisa que me chamou a atenção foi a barba. E aí eu brinquei, e aí o doutor Clayton falou assim, essa barba fui eu que fiz. Bom dia, doutor Matheus. O que eu acho interessante é assim, quando a gente está falando de calvície, mas quando a gente fez essa brincadeira antes da entrevista, que eu brinquei com a relação da barba, qual que é a relação, essa relação estética? Antes da gente entrar nessa questão, William, porque a rede social está aí, cheia de sugestões mirabolantes.
São assunto importante.
E que podem trazer consequências até graves. Mas eu faço eu já faço esse preâmbulo brincando, Matheus, exatamente por conta disso. As pessoas têm as suas necessidades muito pessoais. E com relação à barba, eu brinco, mas isso é importante para as pessoas também.
Bom dia, Fabiana, bom dia, William, bom dia, galera da PAN. A estética hoje, no Brasil, de forma geral, ela está muito difundida, né? E precisamos ter atenção para isso. Saber que o transplante capilar e o transplante de barba, além de uma condição de tratamento de uma doença, de uma perda de cabelo que você teve ao longo de um tempo que não foi tratado uma doença, que é a calvície androgenética, também ela pode estar ligada com a estética, né? E no meu caso, o Dr. Clayton me ajudou, eu tinha uma dor, que o paciente sempre busca a gente porque tem uma dor, né? E, então eu tinha uma dor, meu irmão tem uma barba bem fechada, bem bonita, e eu sempre, desde pequenininho, querendo ter barba. E quando conheci o procedimento, depois de começar já a trabalhar na área, conheci o Dr. Clayton, e aí eu consegui ter a barba dos meus sonhos. Então, corrigi falha, melhorou minha autoestima, e com isso a gente vai trabalhando no dia a dia, e é o que a gente busca para o nosso paciente. Além da gente tratar ele de forma sistêmica, como um todo, né, da saúde do paciente, a gente quer ver de volta esse brilho nos olhos, né? Ele se reencontrar no espelho é muito importante, e é o que faz, o que dá vida no nosso trabalho, né? Ver aquela pessoa feliz, uma pessoa que nos buscou porque tinha uma dor, estava triste, e se reencontrou no nosso trabalho, é o que traz a felicidade para o nosso dia a dia.
E essa dor, ela é emocional, não é, Matheus? Até que ponto isso afeta o dia a dia de quem tem aquela angústia? Olhar no espelho, não se reconhece, não se vê bem. Até que ponto isso, você acredita que com a sua própria experiência, olha, você é um médico, uma pessoa experimentada, uma pessoa que as pessoas poderiam dizer assim, mas ele deve... E essa é uma pessoa que deveria ter compreensão de que isso é uma falha natural, mas você sabe que existem caminhos. Como é que você vê esse buscar do consultório em questões que são tão pessoais e que impactam no dia a dia das pessoas?
Fabiana, é importante a senhora falar isso, porque chega muito no consultório o paciente depois dele sofrer já por anos, né? Então, principalmente um homem que é mais orgulhoso um pouco, então ele fica com aquela dor, corroendo, até que um dia ele resolve ir. E geralmente já está uma calvície bem avançada, né? Que é o que a gente não quer. Então, a gente prefere que esse paciente, quando inicia essa dor, que ele tenha essa percepção, que comece a incomodar, ele busque logo que a gente consegue trabalhar melhor e que ele não evolua com essa queda emocional, porque isso tem uma dor. Tem um relato de um paciente meu, que jovem, 45 anos, que a gente iniciou um tratamento clínico antes de um transplante. Com 5 meses ele voltou no meu consultório e me relatou isso: doutor, estou muito feliz, estou alegre, mudei de vida, comecei a fazer academia, estou melhor em casa, minha esposa está mais feliz. E eu tive um problema que eu não tinha há muito tempo: tive que sair de casa para comprar um pente, porque eu não tinha um pente em casa. Então, esse relato me marcou bastante, para você ver a simplicidade da dor daquele paciente.
E nessa simplicidade mora a pergunta que o William Fonseca fez, Dr. Clayton. Não é isso, William? Os perigos do imediatismo.
Eu vou só repetir a pergunta para quem ligou o rádio agora. Eu estava falando o seguinte: a gente vê soluções oferecidas, principalmente na internet. Resolva agora o seu problema de queda capilar. Esse tônico é sensacional, essa suplementação é maravilhosa, você vai voltar a ter aquele seu cabelo da juventude. E a gente desconfia. Confia, né? Porque historicamente a gente tem aí milagrosos tônicos capilares, né? A gente já vê até em aqueles filmes do passado, né? O cara vendendo aqueles tônicos e era só água com açúcar, né? Mas a gente vê aí, são divulgadas tecnologias, inclusive internacionais, que eu não vou citar nomes aqui, né? Dos produtos, mas a gente, quem usa a internet sabe, quer saber do doutor se isso funciona mesmo ou se é apenas para vender e ganhar um dinheirinho extra.
William, do ponto de vista comercial, é muito fácil vender na dor do outro, concorda? E aí se exploram situações onde as pessoas estão fragilizadas com incômodo e procuram uma solução mais rápida, mais fácil e mais econômica. Isso não começou hoje. Certamente, desde a Idade Antiga, Idade Média, que já havia aquelas pessoas que colocavam os xaropes nas carroças e saíam vendendo de lugar em lugar. Hoje não é diferente, apenas a coisa ficou mais dinâmica. Hoje está na internet, com compra instantânea. Clique aqui e faça já. Tudo que a gente encontra na internet com muita facilidade tem que ter um filtro importante. E na área do cabelo, eu recebo muito paciente que tentou o tratamento por 3, 4, 5, 10 anos. Mas não funciona. Não funciona porque você não sabe a causa. E você está tratando com a medicação errada. E nesse tempo que você está se tratando de forma inadequada, você está perdendo cabelo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo autoestima e você está correndo riscos graves à sua saúde. Porque imagina, William, às vezes você tem na farmácia um produto que custa X, R$100, e você encontra na internet por 10. O que será que tem ali? E qual tipo de mal isso pode causar à nossa saúde? Então, para a gente tratar, tem que saber a causa. O grande ponto é, qual é a causa da minha perda de cabelo? Porque se eu tratar de forma errada, se eu preciso ir para o norte e vou para o sul, eu não vou ter uma resposta, eu não vou ter um tratamento. Então, se você está tentando se tratar, a primeira coisa é procure um profissional em que você confie. Veja as referências desse profissional e siga as orientações dele, mas não se automedique. Às vezes tem danos que não tem como voltar atrás.
E agora a gente fala especificamente de quem não tem jeito com medicação e o resultado ele vai obter apenas fazendo aí a cirurgia de implante. Então, a gente também enfrenta algum preconceito das pessoas que têm medo aí de ficar com aquele aspecto artificial, o famoso cabelo de boneca. Com essa tecnologia atual, especialmente, a definição da linha frontal garante um resultado natural e imperceptível. Inclusive, o próprio Dr. Clayton é um exemplo que a gente está vendo aqui de um cabelo super natural. Fala pra gente, doutor, sobre isso aí, porque os ouvintes ainda têm, algumas pessoas ainda têm esse medo de ficar artificial, por conta também ainda das tecnologias antigas que ficaram famosas. Hoje em dia mudou tudo. Conta pra gente.
William, diria o seguinte: o medo nos protege de muita coisa. Então, a gente tem que diferenciar muito. E eu, no meu consultório, você imagina que eu vejo, naturalmente, acontece, pessoas que submeteram a procedimentos cirúrgicos que foram feitos que, digamos, não foi a melhor forma. E acabaram ficando artificializados, com a linha mal definida, ou imaginava que ia ser de um jeito e foi de outro, totalmente diverso. Então, todo tipo de serviço, e no nosso caso, o serviço médico, e no serviço do transplante capilar, conta muito a experiência que você precisa ter, o zelo para com o paciente, a boa aplicação da técnica. Então, quando você for pensar em fazer um transplante capilar, a ideia é que cada caso é único, cada caso merece uma abordagem específica. E essa definição da naturalidade, do meu ponto de vista, é o ponto mais importante, que vai devolver a autoestima, devolver a jovialidade. Então, transplante capilar, tem medo de fazer transplante. A pergunta é, como, com quem, de qual forma, qual é a sua situação. Então, tudo isso passa por uma análise adequada e uma proposta de correção daquele incômodo de forma adequada, William. Então, áreas que tiveram uma implantação totalmente artificializada, áreas que não definiram, não melhorou, às vezes piorou o cabelo, é o que muitas vezes eu vejo no consultório. E aí torna mais difícil ainda ajudar aquele paciente, porque ele já gastou do seu banco de cabelo. Que, pessoal, o transplante capilar, o cabelo é utilizado da sua própria cabeça. E se a gente usa de forma inadequada, vai faltar para uma possível correção.
Tem que ter o folículo, né?
Isso, o folículo ele é limitado, então a gente não consegue fazer múltiplas sessões. Às vezes uma, quando necessário duas ou até três, mas a nossa ideia é que fique da melhor forma da primeira. Quando eu entrei aqui, Fabiana olhou para o meu cabelo e disse, mas está muito natural, não sabia. Ela brincou, é dos carecas que eles gostam mais. Eu digo, bom, eu sou careca e tenho cabelo, então estou nas duas opções. Minha esposa não tem do que reclamar.
Doutor Clayton, o senhor é a prova, só o senhor não, estou olhando para o Matheus, que eu olho de novo porque acho interessante. A questão é isso, a tecnologia, ela veio para dar esse suporte e essa naturalidade. A gente brinca muito nos dias de hoje, porque as pessoas estão muito apegadas à harmonização facial, mas tem verdadeiras demonizações faciais. Tem coisa que você olha para a pessoa e fala, meu Deus, para que fulano fez um trem desse? Na questão capilar, também existem erros, existem falhas nessa harmonização capilar que se pode evitar?
Vou pegar o seu gancho, também existe demonização capilar, tá bom? Então, o transplante capilar, ele tem três fatores determinantes do resultado. Um, as habilidades médicas, aí a gente vai ao extremo. Capacitação, formação, tecnologia que você falou, o tipo de equipamento, a sua equipe, com qual destreza a sua equipe te ajuda, né? Isso é fundamental. também precisa ter, que o paciente precisa ter saúde, estar usando medicamentos se for o caso, enfim. E também tem a ação da natureza sobre o nosso organismo. Mas o que determina principalmente o resultado de um transplante são as habilidades médicas, o cuidado, o zelo, o uso da tecnologia, como você falou, o uso de equipamentos adequados e estratégias corretas, para que não haja a demonização do transplante capilar. E o pior, às vezes a gente pode pensar, eu faço um transplante, se ficar mal feito eu faço depois. Pessoal, os folículos são finitos e uma possível correção enfrenta maiores dificuldades porque a gente não tem folículos para usar como a gente bem queira. Os folículos são a raiz do cabelo, tá, pessoal? Então essa demonização capilar que a gente vê hoje em dia, muitas vezes acontece nesses transplantes expressos, viu, Fabiano? Então clique aqui e faça amanhã. Nada na vida é tão fácil. Transplante capilar é cirúrgico, precisa de segurança, atenção e zelo e preparo. É como se fosse um terreno agrícola. A gente não vai plantar naquele terreno agrícola amanhã. Você chega no local, encontra um terreno todo deteriorado e você vai fazer um transplante instantâneo? Nunca. Precisamos educar, orientar, corrigir. Se tiver alguma doença corporal, olha, você está gordinho, você está obeso, eu vou emagrecer. Você está fumando, ó, esqueça esse cigarro. Se você está muito estressado, vamos bater um papo aqui no consultório para saber o que está acontecendo, porque eu já tenho 51 anos, talvez eu consiga te ajudar. E nossa consulta muitas vezes dura uma hora e meia. No final, a gente vai falar de cabelo, porque às vezes existem coisas que vêm antes do cabelo. Para que a gente possa ir para um transplante, se for o caso, de maneira assertiva e com paciência. Nada de instantaneidade. Eu brinco e digo, instantâneo que eu conheço, a minha época era leite ninho. Hoje não sei se tem alguma coisa que seja instantâneo assim, mas nunca proceder de forma imediata. Planejamento é tudo.
A gente fala de algo que é tão bom, que vai melhorar tanto a vida das pessoas, porque a gente está falando de melhorar na autoestima, melhorar no dia a dia. Isso muda a condição até laboral, a maneira como as pessoas se colocam perante a sociedade, como ela se sente. Mas a gente também precisa lembrar, isso é para todo mundo. Todo mundo pode fazer um transplante capilar. Quais seriam aquelas condições em que não seria indicado nesse caso?
Imagina só, nós falamos no começo, para quem chegou agora, né, aqui na PAN, nós falamos que existem várias causas de perda de cabelo, doenças corporais, doenças autoimunes e a calvície. Então, se eu tenho uma doença corporal, um problema de tireoide, não é um transplante que vai me ajudar. Se eu tenho uma doença mais grave ainda, né, que estou perdendo muita saúde, um câncer, uma anemia intensa, não é o transplante que vai resolver o meu problema. Se eu tenho uma doença autoimune, você falou ainda há pouco, não foi? Você tem uma doença autoimune na raiz do cabelo, não é o transplante que resolve. Agora, a grande maior procura dos nossos pacientes são por causa de calvície, aquela que você herdou dos seus antepassados. Na maioria das vezes, a calvície tem como ser resolvida. Mesmo que o paciente tenha uma careca grande e uma área da dor pequenininha, podemos utilizar folículos da barba, folículos do tórax, folículos da cabeça, para resolver aquilo que está incomodando bastante. Então, a indicação para o transplante é principalmente para casos onde nós diagnosticamos calvície. E a gente vê, Fabiana, transplantes sendo feitos em quem tem uma doença corporal. E o que vai acontecer? Atacou o problema errado e esse cabelo vai cair mais rápido ainda. Então, diagnóstico vem primeiro do que a terapêutica.
Doutor Clayton, a gente está falando de homens e mulheres. A maioria são os homens, mas existem mulheres também que herdam essa condição genética, porque as meninas estão nos ouvindo, elas vão dizer, não, mas eu tenho, tem algo em mim que eu sei que minha avó, a testa começa a ficar maior. E com a idade também tem isso, né? Mulheres também.
Senhoras que estão nos ouvindo, a mulher também tem calvície. Tudo que acomete o homem pode acometer também a mulher. E a mulher tem um agravante, viu, Fabiana? Que muitas vezes ela não sabe que ela tem calvície, que existe um tratamento adequado, e se for o caso, até transplante. E ela vai postergando uma decisão. Vou comprar um shampoo anti-queda. Pessoal, shampoo, não existe shampoo anti-queda. Vou comprar aquele produto da internet, né, mulher? Aquilo não serve, não vai adiantar. Eu vou tomar umas vitaminas. Ah, não adianta. Então, se você tem calvície, e é muito comum em mulheres, agora preste atenção, se a sua mãe tem perda de cabelo, se a sua avó tem perda de cabelo, se as suas irmãs têm perda de cabelo, a chance de você ter uma calvície de padrão feminino é altíssima. E melhor, existe tratamento para que você pare de perder cabelo e muitas vezes recuperar seu cabelo de forma segura, não é o produto da internet, tá? Tem que identificar a causa e tratar de forma assertiva. E a cada dia mais comum, Fabiano, é o transplante feminino, porque as mulheres também têm direito, né? Porque só os homens. Então, as mulheres às vezes perdem bastante cabelo e o tratamento medicamentoso, ele vai estacionar a perda e muitas vezes precisa de um transplante. E na maioria das vezes, olha a novidade, pode ser feito até com cabelo grande. Nas mulheres, a gente pode, justamente nelas, onde a gente tem a maior indicação para fazer um transplante sem raspar o seu cabelo. E uma coisa que você não perguntou.
Eu vou perguntar mais uma coisa que o ouvinte mandou perguntar, eu quero saber esta.
Posso perder também os pelos das sobrancelhas? Sabia disso? Pode.
Você sabe
sim.
Que eu já perdi um bocado aqui, né? Eu já tenho só a metade.
E hoje, você falou de mulheres, que geralmente a maior demanda para transplante de sobrancelhas são as mulheres. Existe também transplante de fios do cabelo para recompor a sobrancelha de quem afinou bastante, de quem perdeu por qualquer motivo que seja transplantável. Então, o transplante capilar feminino a cada dia mais presente. Não são só os jovens, não, que você falou no começo. As mulheres também estão tendo acesso ao transplante capilar. Inclusive, para sobrancelhas, cada dia mais comum, devolvendo a formatação da face, devolvendo aquela expressão que você perdeu um dia. Transplante para sobrancelhas hoje é um dos transplantes que a gente mais realiza na nossa clínica.
Doutor, tem uma dúvida também aqui em relação...
A gente tem duas dúvidas em pouco tempo.
É rapidinho essa. Essa ele vai dizer um sim ou não.
Eu vou responder rapidinho.
Essa é o seguinte, doutor, existe transplante de doação, de doador? Alguém pode doar folículos para outra pessoa ou o transplante é feito sempre pela mesma pessoa?
Pronto, a pergunta do ouvinte está em cima da pergunta do William. O ouvinte aqui perguntou, e quem não tem mais cabelo? Porque o senhor falou transplante, ou seja, vai ter que tirar de algum lugar para botar no outro lugar. E quem já não tem mais, doutor? Junto com a pergunta do William.
A depender do caso, podemos recuperar bastante o cabelo antes de ir para o transplante. Não é só o transplante. O tratamento pode recuperar bastante o seu cabelo, trazendo você de volta a uma condição de transplante. Também podem ser utilizados os folículos da barba e até do tórax. Agora, de outra pessoa. Em teoria, poderia ser doado de A para B, como se doa rim, fígado, coração, córnea. O problema é que os riscos são muito altos, que aí não justifica um transplante capilar para correr um risco de vida como quem corre, quem recebe um transplante renal, de fígado ou de coração. Aí é outra história.
Aqui tem um ouvinte que fez uma brincadeira, eu estou aqui com esse ar de riso, porque ele falou assim, eu tenho uma barba enorme, mas eu já estou quase careca. Aí ele está perguntando se, o senhor acabou de responder, então pode tirar dessa barba enorme de Papai Noel aí e botar na cabeça, não pode?
No caso do doutor Matheus, que está aqui ao meu lado, a gente tirou o cabelo da cabeça para colocar na barba.
Olha, pode
mas
fazer o inverso.
O inverso é real, podemos tirar a barba, e às vezes os pacientes nos procuram e conseguimos mais folículos de uma barba cheia, como área doadora, do que da própria cabeça. Então a gente pode tirar da cabeça para a barba e da barba para a cabeça.
Aproveitando neste encerramento, já agradecer a presença do doutor Matheus e do doutor Clayton. Pedir, doutor, que o senhor deixe seu Instagram para o pessoal pode entrar lá e fazer pergunta.
Isso. Então fiquem à vontade, eu respondo todas as perguntas, tá? São muitas, mas fiquem à vontade. O meu Instagram é o Dr. Clayton Pires e pode mandar lá sua dúvida. Repetindo, é Clayton com A e I, tá bom? Dr. Clayton Pires, pode mandar sua pergunta que vai ser respondida. No que eu puder ajudar, estou à disposição.
Maravilha, a gente agradece aí a presença do Dr. Clayton aqui esclarecendo essas dúvidas, né, em relação aí à queda de cabelo, que é algo que atinge praticamente a toda a população, uns mais, outros menos, né, com a passada da idade chegando, e a gente agradece então a presença e convidá-lo para voltar outras vezes, para tirar mais dúvidas da população, inclusive porque esse assunto, como eu já falei, é vasto, né? Vasto igual a cabeleira aqui do nosso amigo.
Convidá-los, porque eu vou convidar também o doutor Matheus Mota, afinal de contas, aí tem aquele, aquele contra, eu dizia assim, ele faz o fiel da balança, temos um jovem médico, um médico experiente, ou seja, é para todo mundo, né, doutor? O senhor com esse cabelo bonito, o outro com a barba ali, aliás, seu topete também tem um espetáculo, ou seja, é cabelo que não acaba mais, cabelo é saúde, né, doutor Clayton?
Cabelo é saúde, é emocional e também do couro cabeludo, porque sem cabelo a gente pode ter mais lesão de pele, quem se expõe ao sol. Ah, então, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouco enciumado porque você gostou muito da barba do Matheus.
Eu quero saber se vai vir de barba.
Da próxima eu vou vir barbudo aqui.
Relaxa. Matheus, doutor Matheus, a gente pede inclusive que você deixe uma dica para os jovens, porque assim, aqueles que gostam muito de usar boné, isso é prejudicial? Tem um ouvinte aqui perguntando.
Prejudicial seria a limpeza desse boné, né? A higiene desse boné. Tem aquele colega que pega o boné que vai para a academia e usa o ano todo sem lavar o boné. Aí a higiene pode levar à queda do cabelo. Mas só o ato de usar boné, não.
Ótimo, maravilha. Eu acho então que a gente vai ficando por aqui, né, Fabiana? Já chegou o horário de ir embora, infelizmente, né? O assunto é bem amplo. Agradecer aí os dois doutores pela presença.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.